Então a gente se sente muito na obrigação de vencer. A gente, como pai, como mãe, e até os nossos próprios filhos se obrigam muito a sempre vencer, sempre ser o melhor em tudo. É uma sociedade cada vez mais competitiva.
Olá, estamos começando agora mais um bate-papo do Marista Lab. E hoje vamos conversar sobre um tema que ronda a vida das mães e dos pais: a culpa na criação dos filhos. E quem está comigo hoje é a Célia Zen, a Ana Paranzani e o Rodrigo Maia. E eu queria que vocês contassem pra gente um pouco da trajetória de vocês até aqui, de onde vieram, quem vocês são e o que vocês estão fazendo hoje. Vamos lá? Tudo bom, Célia? Conta um pouquinho sobre você.
Me formei já há muito tempo, desde 85, né, que sou formada em psicologia, e fiz pós-graduação em psicologia transpessoal, e em 2015 me interessei pela área da psicologia forense, fiz mestrado, e de lá para cá tenho atuado nessa área, e que tem realmente sido bastante desafiante, né, mas que eu gosto muito, né. A gente está num momento que eu acho que é bastante importante, né, tá falando a respeito de determinadas questões aí ligadas à justiça e à nossa sociedade.
Perfeito, muito obrigada. E agora eu queria saber da Ana. Tudo bom, Ana? Conta um pouquinho da sua trajetória.
Eu sou psicóloga clínica, atuo com crianças e no atendimento clínico. Não tem como a gente somente atender as crianças sem orientar as famílias, né? Eu acredito muito nesse trabalho. E desde a minha graduação eu já tinha interesse pela área de educação de filhos. E uma das coisas que eu observo bastante, que os pais têm dúvidas, é como educar os filhos para que eles cresçam saudáveis emocionalmente. Quando, né, a gente costuma dizer que quando nasce um filho, nasce também uma culpa. Mas que se a gente souber analisar de que forma a gente pode agir de uma forma diferente, eu acredito muito, a gente vai ter muitos benefícios. E sempre me interessei por essa área aí. Eu falo que a minha grande paixão é a educação de filhos, ajudar pais e mães.
E uma grande missão, sem dúvida. E agora gostaria que o Rodrigo Maia se apresentasse. Seja bem-vindo, Rodrigo.
Bom, já adianto que eu não sou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, né? Porque esse nome realmente já faz todo mundo imaginar. Nossa, o Rodrigo Maia está participando do Marista Lab. Eu sou o Rodrigo Maia, jornalista, trabalho na área desde 99. Atualmente sou editor de conteúdo e editor executivo do jornal da CNN e do Liberdade de Opinião, lá da CNN mesmo. Faço as editorias de educação, economia e política. Trabalho na área de televisão já desde 1999, como eu falei. Já passei por TV Bandeirantes, TV Record. Na minha formação acadêmica, eu fiz jornalismo, radialismo, letras. Fiz mestrado e doutorado em linguística e terminei agora o pós-doc em linguística também. Dou aula na PUC já faz algum tempo. Aula na Belas Artes, entre outras universidades, escola de negócios, etc. E estou muito feliz com o convite, que eu puder contribuir de alguma forma, eu estou à disposição.
Maravilha. E você não falou algo muito importante, você é pai do João e do Luiz, e a gente quer ouvir justamente como que é este lado pai também do Rodrigo Maia.
O lado pai do Rodrigo Maia é um lado, no momento, bem desafiador. No meu contexto aqui, eu crio os dois sozinhos, eu tive há mais ou menos 2 anos e meio, vai fazer 3 agora no final do ano. Um divórcio relativamente tenso. E aí os dois meninos ficaram comigo. E eu os crio sozinho, né? Desse ponto de vista pai e mãe. Claro que a minha mãe, mais conhecida como vó dos meninos, me ajuda muito, principalmente quando eu vou trabalhar. Preciso muito da ajuda dela, senão não consigo desempenhar meus trabalhos. Então a minha mãe faz uma função muito importante. Mas nessa relação pai e mãe biológicos, eu os crio sozinho.
Todos nós somos mães e pais e, conforme a Ana falou, já vem com esse sobrenome chamado culpa, que a gente já nasce assim, quando nascem as crianças, nasce a culpa junto. Por que isso acontece? Eu acho que agora a gente podia voltar lá na origem e perguntar por que que a gente carrega essa culpa a partir do momento que nascem os filhos?
Então, eu acho que contextualizar é sempre muito importante, né, na hora que a gente está abordando alguma questão. E a culpa, não tem como falar dela sem a gente pensar na filosofia, né? e na nossa separatividade. E eu acho que a culpa, ela fica nesse, ela fica nessa dimensão, né? Então, ela também tem várias dimensões, né? Ela não tem só uma dimensão. Ela tem a dimensão da temporalidade, ela tem a dimensão da subjetividade, da objetividade. Então, é um assunto aí que eu acho que a gente vai explorar aqui, eu imagino, assim, de várias formas, né?
E eu queria agora tentar entender se as crianças têm noção do que é culpa.
Olha, eu acredito que os pais acabam tendo mais noção do que as crianças, né?
Porque... Pois é, a gente carrega o tempo todo, mas será que eles percebem que a gente se debate com isso diariamente? Eles têm essa noção?
Quando a criança é muito pequena, não, né? Dificilmente a gente consegue, através das nossas atitudes, eles vão ter essa percepção. Mas eu acredito que conforme eles vão crescendo, e até mesmo por aquilo que os pais vão demonstrando, eles percebem que tem algo diferente. Não teriam talvez essa consciência do que é sentir a culpa. Mas, por exemplo, quando muitas vezes a família está ausente, em um determinado momento acaba cedendo algo que a criança quer como uma forma de compensar a ausência, eles percebem, opa, tem algo errado. Agora, é muito interessante também, porque quando os pais se sentem culpados na educação dos filhos, há medidas, há atitudes pela parte deles, né, para compensar de alguma forma. E você acaba vendo esse comportamento sendo reproduzido até mesmo na vida deles. Então, por exemplo, às vezes a criança faz algo e imediatamente ela vem pedir desculpas para você, né? Ou às vezes você faz uma correção, faz um direcionamento, ou faz um apontamento. Filho, o que esse tênis está fazendo aqui? Ai, mamãe, desculpa, por exemplo. Então, ela, conforme ela vai crescendo, ela já vai tendo essa noção do que é esse sentimento, né? Mas eu costumo sempre dizer assim, que os sentimentos é algo que a gente precisa ensinar. Agora, eu acho também, né, Ju, nessa noção, a culpa ela está muito interligada ao crivo social. O que isso significa, né? Se eu me sinto culpada é porque eu estou vendo a minha própria atitude em relação ao que o outro está enxergando. Percebe? Então, assim, a minha atitude talvez provoque algo que eu tenha receio de como que o outro vai pensar, vai agir, o que o outro está achando dessa minha atitude como uma consequência, né? E acaba transmitindo isso para os filhos também. Então, na primeira infância, talvez não tenham uma noção, mas conforme eles vão crescendo, acabam vendo de tal forma que acabam compreendendo e muitas vezes até repetindo isso que os pais sentem, né?
E você falou uma palavra que chama bastante a atenção, a tal da desculpa. É tirar a culpa. É super interessante quando a gente estuda essa simbologia, se a gente aplicasse isso para nós cotidianamente como pais, talvez nos desculpasse um pouco mais pelas atribuições e aquilo que a gente achava que deveria ou não deveria fazer. Concorda com isso, Rodrigo? A palavra desculpa deveria ser aplicada com mais frequência para a gente, porque é um fardo muito pesado, não é?
Bom, eu acompanhei a fala de todo mundo, é bem interessante, né? O fardo, ele é muito pesado, e desculpar-se é muito importante, né? Se a gente pensar na origem da palavra, né, do latim culpa, culpe, você traz o conceito de delito, de defeito, de vício, de mal, de dano, prejuízo, coisas similares, né? Então, a palavra em si já carrega uma conotação negativa, nesse sentido de você ter causado algum dano, algum defeito, feito crime, sei lá, algum delito, como eu falei. Então, isso é muito complicado, porque você já carrega esse sentimento negativo na palavra. Então, quando você se desculpa, né, é quando você tira de você um vício, tira de você um defeito, tira de você um delito e começa a viver os próximos passos. Com base também no que foi dito, eu costumo muito falar, né, essa parte de filosofia, de sociologia me encanta bastante, leio bastante até por conta da linguística, mas assim, é a vida dos mitos e ritos, né? E para mim isso é bastante relevante, porque a gente tem os nossos rituais, a gente tem os nossos ritos, ou seja, os nossos procedimentos baseados em mitos, ou seja, baseados em narrativas, né? Então dizem pra gente que ser um bom pai é lá, 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 lá. Ser uma boa mãe é lá, 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 lá. Ou seja, contam uma narrativa, contam um mito pra gente de que ser um bom pai ou uma boa mãe é um modelo XYZ. E aí quando a gente não segue esse modelo, ou seja, a gente não segue o rito aí do mito para o rito, a gente não segue o rito, a gente se sente culpado. Porque, ora, nós não fazemos parte, portanto, desse modelo. E se não fazemos parte, então nos sentimos culpados. Então, dentro de mitos e ritos, ou se a gente preferir nesse sentido de narrativas e procedimentos, O procedimento de ser um pai, de ser uma mãe, ele é padronizado na nossa cabeça. E tudo que sai um pouco desse padrão nos faz sentir culpado. E aí vem essa história de a gente se desculpar, né? E é muito difícil, porque alguns desses ritos, por conta dos mitos, foram enraizados no nosso corpo, enraizados na nossa mente, de uma forma que qualquer coisa que a gente faça, que não seja isso, a gente não se sente bem. Só para finalizar, no meu caso especificamente, se a gente pensa num pai que não é casado, né, não, com a mãe dos filhos, eu vivo uma situação completamente fora desses padrões, fora desses rituais. Muitas das vezes, quando eu os deixo, por exemplo, com a minha mãe, no caso a avó deles, eu me sinto muito culpado. E eu me sinto culpado porque, por eu ter decidido me separar, eles sofrem determinadas consequências. Então, lidar com essa situação, ela é muito complexa. Então, assim, eu tenho, desde que tudo aconteceu, eu tenho buscado me desculpar muito, no sentido de que eu tenho certeza de que eu tomei a atitude certa, com base em todos os acontecimentos, eu tomei a atitude certa, e isso impacta a vida deles. E do ponto de vista psicológico, eles fazem terapia, e eu sempre falo com a terapeuta e digo assim, bom, assim como eu lidei com os meus traumas vindos da infância, é a vez deles agora seguirem a vida deles e lidar com os traumas deles. Então, é assim, é o ciclo da vida. Complexo, difícil, mas é assim.
Sabe o que eu acho interessante disso tudo que ele falou? E, né, porque a gente tem que olhar também para o lado da comparação. Né? Então, quando ele fala assim, eu, por ser uma família que foge aos padrões, querendo ou não, a culpa ela pode vir por me comparar com outras pessoas. E uma coisa muito interessante que aconteceu no começo da pandemia foi porque muitas mães, né, acho que todo mundo acabou ficando muito mais nas redes sociais, na internet, e eu recebia relatos das mães nas redes sociais dizendo assim, Ana, eu não estou conseguindo ficar com o meu filho brincando o dia inteiro, fazendo várias atividades diferentes, as minhas amigas estão postando, fazendo massinha, fazendo bolo, acampando, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho outras coisas. Então, a culpa, ela também vem por essa comparação. Então, aquilo que foge ao normal, aquilo que foge ao esperado, vem carregado de culpa, né? E isso é muito prejudicial, porque você vai agir da forma como o seu contexto está solicitando que você haja. Você vai agir de tal forma que é possível fazer no momento. Então, o desculpar-se, a própria pessoa se desculpar, eu acho que é fantástico. E muitas vezes também, né, pensando no que o Rodrigo falou, trocar a culpa pela responsabilidade, né? Então, a responsabilidade de fazer diferente, a responsabilidade de aprender uma nova forma de agir, eu acho que isso conforta e mostra para pais e mães, né, que a gente pode pensar de um jeito diferente também.
Como que a gente consegue, então, dividir isso na nossa cabeça, até onde vai a culpa e até onde entra a responsabilidade, que é onde a gente deveria focar, precisamente?
Olha, eu acho que isso surge a partir do autoconhecimento. Eu acho que não tem como a pessoa não interiorizar, não saber de si própria para poder entender até que ponto ela deve ir nessas questões. A questão de limite, né, é uma coisa muito complicada, né, de colocar até onde eu posso colocar o limite, né, nesse filho sem que eu fique com um sentimento de culpa, né, que o limite eu acho assim, eu acho que é o maior drama, né, das mulheres com relação à maternidade. Eu acho que o Rodrigo também deve estar assim, sente isso, né, com relação aos filhos, né, como dizer não, e como dizer não com amor, né? Que eu acho que é a questão mais fundamental, é ele sentir a verdade em tudo aquilo que você estiver colocando para eles. Pode ser bom ou ruim, né? Mas eu acho que saber do sentimento que está envolvido, né? Naquele limite. Eu acho que não tem fórmula, né? Infelizmente não tem. O Rodrigo estava falando dessa questão das crenças, que eu acho que são crenças que a gente traz e que a gente traz desde que a gente é uma condição humana, né? Isso é nosso, assim, de trazer essa dualidade, né? Do certo e do errado. É certo fazer isso? É errado fazer isso? Então, eu acho que está muito ligado a essas crenças e a gente precisa desconstruir, né? A gente precisa às vezes, desacreditar em muitas coisas que a gente ouve, em muitas coisas que se diz a respeito disso, né? Sair desse quadradinho, dessa caixinha. E aí a gente entra num campo de muita vulnerabilidade, né? Mas eu acho que esse que é o caminho mesmo. E eu acho que quando sentir que não está conseguindo, né, de poder pedir uma ajuda também, né? Porque, como eu falei, culpas que você consegue identificar claramente, né? Por exemplo, essa culpa do tempo, né? Eu não tenho tempo para o meu filho, mas daí se eu tenho tempo para o meu trabalho, eu não tenho tempo para os meus filhos, né? Ou eu deixei de viver tal coisa para ficar com os meus filhos. Então, existe uma culpa ligada a essa questão do tempo. E como tem outras que são menos identificáveis, né? São muito subjetivas, são do nosso inconsciente, né? Que trazem, às vezes, essas crenças. Então, eu acho que daí precisa, talvez, recorrer a alguma ajuda para poder, né, identificar essas questões aí. Então não tem realmente nenhuma fórmula, infelizmente, mas eu acho que tudo isso gera aprendizado, né? Tanto para o filho como para a mãe. É uma troca fantástica.
Eu costumo dizer uma coisa assim, para os meus amigos, meus colegas, né? Que eu faço na minha vida profissional muitas coisas difíceis, né? Muitas coisas desafiadoras, sem dúvida alguma. Você tem desafios profissionais diários, né? Mas nada é mais difícil do que criar filhos. Porque realmente tudo que a gente faz, né, os cursos, enfim, o nosso trabalho, os desafios, tudo é, como o próprio nome diz, é um obstáculo, é um desafio que você precisa se empenhar, se dedicar, né, gastar horas, como eu brinco até com os meus alunos, de bunda na cadeira ali no computador, estudando, lendo, se esforçando. Isso tudo é muito difícil, mas criar filhos realmente é das tarefas mais árduas, né? E eu acho que nesse ponto que a Célia levantou, eu só queria colocar uma questão muito grande, até muito importante, desculpa, até porque a gente está aqui num contexto do educacional por conta do Marista, né? É a formação cidadã e é a formação crítica, né? Acho isso fundamental, porque a gente entende que, assim, para que diálogos como esse que a gente está fazendo agora possam acontecer e que as pessoas possam, e eu gostei muito do que a Célia falou, se autoconhecer, né? E não só num sentido raso, mas num sentido profundo, você precisa ter uma formação. E quando a gente fala de formação, não só necessariamente a quantidade de livros que estão aqui à minha volta. É uma série de outras coisas complementares, até empíricas, que nos fazem entender o mundo que a gente vive, né? E a gente aceitar o outro, aceitar as diferenças, ser um pouco mais tolerante. Na teoria, tá muito fácil falar, mas a gente tem visto na prática o quanto isso tá difícil, né? Tá muito difícil. Eu acho que o papel da escola, um dos papéis, não o único, claro, em parceria nesse caso com as famílias, é a gente formar esse espírito crítico, né? É as pessoas terem a capacidade reflexiva e se dar o prazer da dúvida sempre, né? A gente vive numa sociedade em que a gente precisa sempre de verdades e certezas, quando na verdade as dúvidas elas nos fazem muito melhor, né? A quantidade, muita gente pergunta, pô Rodrigo, por que que você tem tantos livros? Eu falo, porque eu tenho muitas dúvidas e não muitos saberes. Eu costumo dizer isso, eu recorro aos livros porque eu tenho dúvidas. O dia que eu tiver muitos saberes, eu não preciso mais dos livros, né? As pessoas às vezes confundem um pouco isso, né? E o ato de estudar dá a entender assim, ah, vou estudar pra prova. Eu falo muito pros meus filhos, né? Ah, eles falam, ah, essa semana eu vou estudar pra prova. Eu falo, então você tá tudo errado. Eu falo isso pra eles, você tá tudo errado. Você não tem que estudar pra prova, né? Eu falo pra eles, você já começou errado. O ponto de estudar, ele não é pelo um objetivo único, pontual, de tirar uma nota numa avaliação. O objetivo de estudar, ele é muito maior. Claro, é muito fácil eu falar isso, é muito fácil os meus filhos ouvirem isso. Agora, o desafiador é fazer com que eles entendam tudo isso.
Eu só ia complementar isso. Você falou do livro, é conhecimento, né? E quando a gente se abre para o conhecimento, a gente tem que admitir que nós somos ignorantes, né? Em determinadas coisas, porque a gente vai querer aprender. E eu acho que é esse o bloqueio.
É esse o bloqueio, não apenas ignorantes, mas assim, não buscar livros, e claro, isso não se restringe a livros, a gente falar de sites, de conteúdos diversos e não apenas dos livros, obviamente, mas não se restringir a procurar conteúdos que eu já concordo. Então, as pessoas confundem muito isso, né? Então, ah, eu vou ler sobre política, então, sei lá, eu sou uma pessoa que penso à direita, ao centro ou à esquerda. Ah, então, se eu penso à direita, eu vou lá ler o Adam Smith, vou entender a riqueza das nações, e lá eu vou me encontrar. Bom, se você já entende isso, está na hora de você ler Marx. Ou ao contrário, né, se você já é uma pessoa de esquerda, já leu Marx ou outros autores, não apenas Marx, obviamente, e aí se deu o direito de ler a biografia, como eu estou vendo aqui do meu lado, a biografia do Hitler, né, se deu o direito de ler isso para você entender o pensamento de uma outra história. Então, eu acho que essa questão do conhecimento que a Célia colocou, ela é importante e remonta, até para a gente voltar para o foco da culpa, e remonta muito a questão do autoconhecimento, como a Célia falou, e de conhecer o outro, ou seja, dar espaço ao outro para o outro falar, dar espaço ao outro para o outro se posicionar. E veja, até esse espaço do outro, ele é importante na relação com os filhos. E eu às vezes fico muito preocupado, porque como eu dou muito espaço ao diálogo, né, isso lá com os meus filhos, eu estou dizendo, eu dou muito espaço ao diálogo, Ana, às vezes eu tenho receio de ser muito amigo e menos pai. Né? Isso é uma coisa que eu busco equilibrar, porque assim, ser amigo no sentido amistoso, ou seja, partir para o diálogo, etc., é importante, óbvio, mas eu tenho que tomar cuidado para não ser confundido com o colega dele da escola, no sentido de que ele tem que ter um pai. O pai é uma coisa, o colega é outra. Então, às vezes, voltando para a culpa, eu me sinto um pouco culpado de ser tão amigo assim, sabe? Não sei o que você acha a respeito.
Concordo com você, agora vou dar a minha opinião como mãe, e é muito complicado isso, você encontrar o meio do caminho, até porque agora as relações, elas são mais próximas do que eram as relações com os nossos pais e dos nossos pais com os nossos avós. A gente convive mais e fala, tenta buscar encontrar essa linguagem em comum. Agora existe, aí eu gostaria, né, de ter a sua opinião, da nossa psicóloga que lida justamente com as crianças, tem um limite para isso. E de novo, qual o limite? Mais uma vez a palavra limite aí rondando a nossa conversa.
É muito difícil a gente ter essa, é uma linha muito tênue entre aquilo que a gente faz que vai ainda mostrar a liderança, né? Porque eu acredito muito que os pais, eu falo bastante assim, que pai e mãe, eles não são amigos dos filhos, eles são pai e mãe, né? A relação é completamente diferente, mas a gente pode sim, claro, e deve ter um canal de comunicação e conversar com os filhos de tal forma que seja uma comunicação mais íntima, uma comunicação mais aberta, o canal de comunicação aberto. Então, acredito que é muito desafiador a gente entender o limite entre, será que eu estou exercendo o meu papel, até que ponto. Agora, uma coisa interessante é que a gente sempre tem que pensar, e que eu acho que está interligado à sua questão, é que às vezes os pais têm receio de perder a moral ou de perder a autoridade, né? Que é o que você falou. Se você cria o seu filho dentro de um contexto com valores e principalmente um dos valores principais seja o respeito ao outro, é bem pouco provável que você vai perder a sua moral perante o filho, né? Se você entende que você é uma pessoa chave ali, como um líder, que detém de um conhecimento sobre o mundo e que tem a função e a responsabilidade de direcionar aquela criança, aquele adolescente, você se posicionando dessa forma, é dessa forma que o seu filho vai entender você. Posso contar com o meu pai e com a minha mãe em determinadas situações? Pode. Nós temos um diálogo aberto, um diálogo que tem muito mais o intuito de fazer com que eu desenvolva seres pensantes do que simplesmente impor algumas situações. Agora, eu acredito que esse receio, ele vem atrelado à culpa. Por isso que eu falo, troque a culpa pela responsabilidade. A responsabilidade de aprender novas formas ou formas diferentes de educar, a responsabilidade por desenvolver habilidades parentais que vão de encontro aos meus valores éticos e morais. Porque a culpa, ela é um sentimento muito carregado. Então, a culpa é como se fosse assim, você tem uma mochilinha que você só carrega aquilo e aquilo te puxa para baixo. Agora, se você olha, não, tá jóia, eu poderia fazer isso melhor, eu poderia ter mais tempo, poderia, como que eu vou me organizar? É aí que vem a responsabilidade, né? Como que eu vou me organizar para ficar, então, mais tempo com os meus filhos? E aí ter a clareza, né, de que muitas vezes você tá dando o seu melhor. E se você não faz de forma diferente, é porque você não tá conseguindo fazer de forma diferente.
A intenção é sempre boa. Inclusive, eu quero lembrar que no episódio 12, nós trabalhamos justamente isso, a comunicação entre pais e filhos, a importância de estabelecer esse vínculo de comunicação para que a gente consiga justamente transmutar transmutar a palavra culpa em responsabilidade. Eu gostei muito disso, Ana. Vou levar, tentar levar isso para o meu dia a dia. Claro que na teoria é sempre muito mais fácil na hora que a gente vai nos organizar e vai encarar essa viagem tão fantástica com os nossos filhos. A gente acaba, né, tendo um pouquinho mais de dificuldade. Até quando a gente sente culpa? Eles cresceram, né? Estão aí maduros e a gente já pode parar de sentir culpa? Como é que funciona isso?
Não, eu acho que, como eu disse, ela é intrínseca, né? Ela está no ser humano, né? E eu tenho duas filhas, né? Eu acho que eu já tinha comentado isso com a Ju. Eu tenho uma de 30 quase, tem 29, a outra tem 25. São duas adultas, somos três adultas em casa. E a culpa fica nos rodeando aqui o tempo todo, né? É, por coisas que, às vezes, a gente... Por posições diferentes, porque eu acho que daí quando somos adultos, né? Diferente da criança, que ainda está em formação, nós temos cada um a sua personalidade. E aí a gente, às vezes, né? Acaba com um relacionamento intenso. Agora com a pandemia também, estamos as três em home office, em casa. Então, mas eu acho que tudo tem um lado bom, né? Eu acho que essa pandemia também, né, de alguma maneira, trouxe coisas incríveis para a nossa existência. O Rodrigo estava falando da questão do autoconhecimento e eu nunca ouvi tanto como agora estarmos falando a respeito de meditação. Né? Então, quando você fala em responsabilização, não tem como você se responsabilizar por alguma coisa sem você conhecer o teu drama, né? E para não pegar isso de fora, né? Tipo assim, eu estou me culpando por alguma coisa, por uma crença, mas para eu saber se ela é crença ou não, se aquilo me pertence ou não me pertence, eu preciso me interiorizar. E a gente tem, além das terapias normais, né, que tradicionais, a gente tem muita coisa na linha holística hoje em dia também. E a meditação, como eu disse, nunca se ouviu falar tanto, e eu acho isso, inclusive nas escolas, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a ensinar as crianças a interiorizar, a que quando estão com algum sentimento aí, alguma emoção que elas não estão dando conta, de poder sentar junto, fazer ela entender aquilo que ela está vivendo. E a gente também está o tempo todo tendo que fazer isso, né? Fazer essa identificação.
Não é errado sentir medo, não é errado sentir angústia. Agora, o que fazer com esse sentimento que é o grande desafio? Aí a Ana gostaria que comentasse um pouco sobre isso e já partisse para uma dica na sequência, Ana, se você tem algo para nos dar de orientação nesse sentido.
Ela vai ser para você e para todas as mamães e papais que estão escutando, tá bom? Olha, uma orientação que eu acho que ajuda consideravelmente é... Não tem como você evitar que você tenha, se sinta isso, como você falou. Mesmo você conscientemente, pensando de forma consciente, buscando por trocar a culpa pela responsabilidade, eu quero que vocês pensem, o que eu faço então pro meu filho, pra minha filha? Porque quando você tá na culpa, você tá só olhando aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você não tá fazendo, aquilo que poderia ser melhor. E o que eu já faço? Então essa é a reflexão que eu quero deixar. E... para finalizar essa parte, estou estudando autores americanos e eles lançaram um livro recentemente que chama The Power of Showing Up. E eles dizem assim, na educação dos filhos, que nada é perfeito e quando você não souber o que fazer, como agir, simplesmente esteja lá. Que isso vai ser suficiente para que a criança ou adolescente entenda que você é uma presença ali para ele.
Ai, que coisa boa, gostei disso. E é bem isso, né? A gente às vezes quer ter todas as respostas, queremos ser super mulheres, super homens, e não somos. Somos seres humanos frágeis em desenvolvimento constante. Rodrigo, qual que seria a sua dica aí para que a gente possa prolongar esse bate-papo na casa dos nossos ouvintes?
Olha, eu não sei se eu vou dar dicas ou como eu gosto muito de dizer, ou se eu vou dar, na verdade, dúvidas, né? Acho que depois de tudo que eu falei aqui, acho que o que me faz aqui presente, acho que é deixar dúvidas, né? Eu vou colocar algumas coisas aqui para finalizar e alguns autores aqui que eu acho interessantes, e eu vou para uma linha mais comunicacional, filosófica. Vamos ver como é que fica. Eu acho que a gente vive uma sociedade, tem um autor bem conhecido na sociologia, bem recente, morreu acho que há 2 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é o Bauman, que fala da sociedade líquida, né? Ele fez uma série de livros a respeito disso, da modernidade líquida. Não que eu concorde com ele, porque há muitos pontos de concordância e discordância com relação ao Bauman e outros autores, como sempre, mas ele cita algumas coisas muito, muito relevantes nessas crianças e nesses adolescentes que a gente tem contato, né? Essa nova geração, de como eles são adaptáveis no sentido positivo a novas situações, ou seja, por isso que ele fala líquido, né? Que o líquido se adapta àquele contexto, né? Então, como eles são adaptáveis, então essa geração é clara, rapidamente adaptável a uma nova situação, mas ao mesmo tempo, por conta dessa grande adaptabilidade, como eles são volúveis, ou seja, como eles mudam rapidamente de opinião, de ideias, de pensamentos, etc. E é muito difícil acompanhar isso, porque cada hora eles querem uma coisa e nunca estão satisfeitos com o que tem, né? E aí quando ele fala assim, olha, essa geração é sempre insatisfeita, né? Ela sempre está buscando com muita velocidade mudanças. Eu lembro do livro de Platão chamado O Banquete, e durante um dos diálogos, eu gosto muito de ler Platão pelos diálogos, eu acho que é uma forma de escrita muito bacana, e aí Platão fala lá, na verdade Sócrates conversando lá no livro, ele diz assim, quando ele vai falar sobre o amor, ele fala assim: você ama o que deseja e deseja o que não tem. Né? E ele continua falando sobre isso, dizendo que assim, você ama na verdade o desejo do objeto, e não o objeto de desejo. Então, o que você ama é desejar alguma coisa e não a coisa em si. E, claro, a gente está falando de Platão alguns séculos antes de Cristo, né? E aí eu trago Fernando Pessoa, obviamente bem mais recente. Ele tem no livro do Desassossego, ele tem um trecho que ele fala assim, sobre o ser humano, ele vira e fala assim: nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o céu. Fernando Pessoa é maravilhoso, né? Nós nunca nos realizamos, somos dois abismos, um poço fitando o céu. Acho fantástico, porque você remonta esse pensamento de que a gente nunca está satisfeito. E aí quando você traz Bauman, um pouco mais recente, ele fala que tudo isso continua ocorrendo, isso não é uma novidade, a gente está falando de séculos antes de Cristo, mas agora isso tudo ocorre numa velocidade muito, 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 muito grande. E aí para finalizar as minhas dicas, eu trago um livro aqui do Umberto Eco chamado Número Zero. Eu gosto muito como jornalista desse livro. E ele traz um trecho que eu acho muito, muito, assim, muito importante, principalmente para uma sociedade agora que privilegia os vencedores, né? Então a gente se sente muito na obrigação de vencer. A gente, como pai, como mãe, e até os nossos próprios filhos se obrigam muito a sempre vencer, sempre ser o melhor em tudo. É uma sociedade cada vez mais competitiva, no sentido, tem um sentido positivo disso, mas também às vezes um sentido negativo de só importa vencer, né? E aí tem um pedaço aqui do livro que ele fala assim, eu vou ler 4 linhas, eu me permito aqui só compartilhar com vocês. Ele fala assim: os perdedores, assim como os autodidatas, sempre têm conhecimentos mais vastos do que os vencedores. E quem quiser vencer, deverá saber uma única coisa e não perder tempo sabendo todas. O prazer da erudição é reservado aos perdedores. Quanto mais coisas uma pessoa sabe, menos coisas deram certo para ela. Olha que legal. Quanto mais coisas uma pessoa sabe, menos coisas deram certo para ela. Então, acho que a gente se obriga tanto a vencer sempre, e às vezes não vencer nos traz o sentimento de culpa. E quando a gente perde, a gente deixa para lá a maravilha de também perder e aprender de verdade com isso. Não só aquela frase feita de, a derrota nos ensina, no sentido raso, mas no sentido profundo mesmo. Se a gente tá aqui hoje compartilhando experiências, e no meu caso eu posso dizer que os últimos 3 anos da minha vida, eu vou falar, um dia a gente toma um café para conversar disso, nossa, eu acho que foram os 3 anos que eu mais aprendi na minha vida, assim, com larga escala de vantagem pelos outros anos atrás, não vou revelar aqui minha idade, pelos outros anos atrás, e foram esses momentos de perda que me fizeram isso. Então, eu deixo essas 3 reflexões aí, Platão, no livro O Banquete, Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, e Umberto Eco, o livro Número Zero. É isso.
Excelente, Rodrigo. Nossa, muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. E agora vamos às dicas da Célia, por gentileza. Célia, o que você nos traz?
Então, é claro que como dica eu vou indicar o meu livro, né?
Por favor.
Ele fala sobre as relações de apego entre mães e filhos. Eu acho que não existe dentro da psicologia um assunto tão fascinante como esse, né, que é dessa relação de apego entre mãe e filho, que ocorre de 0 a 3 anos de idade. Quando eu me refiro à mãe, eu não estou querendo dizer a mãe, sabe, Rodrigo? Eu estou falando que é a figura que a criança elege, né, para fazer essa vinculação, que é uma vinculação que estrutura o ser humano, né, para todas as outras relações na vida dele posterior. Então, ele é realmente fascinante. E daí o pioneirismo desse livro também, porque não encontrei nenhuma pesquisa que avaliasse as relações de apego entre mãe e filho dentro de cárcere no Brasil.
Então, fica aqui a dica do livro Maternidade na Prisão. Muito obrigada, Célia. Lembrando que todas as dicas estão na descrição do nosso episódio, então você pode acompanhar todas as dicas dos nossos convidados. E eu gostaria de reforçar o convite para quem não ouviu ainda o episódio de número 12, que falamos de comunicação entre pais e filhos. É um tema que complementa bastante o assunto que tivemos hoje e foi realmente um bate-papo incrível. Vou levar como ensinamento, como mãe, não apenas como jornalista, mas como mãe, eu acredito que somou muito na minha trajetória. Mais uma vez, agradeço, obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, pessoal!